Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estapar para discussão de resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores André Iasi, CEO da Estapar, Emílio Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Daniel Sorage, gerente de planejamento e relações com investidores da Estapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Estapar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.estapar.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para a Estapar, que poderão ser respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Estapar, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Estapar. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Estapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Iasi, CEO da Estapar, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. Meu nome é André Iasi, eu sou o CEO da Estapar e hoje, juntamente com o Emílio Sanches, CFO da companhia, estaremos falando um pouco dos resultados do quarto trimestre de 2021. Na página 3, nós temos um pouco da nossa agenda do dia, começando pelos destaques do quarto trimestre, resultados, passando aí por ESG e eletromobilidade, indo para as considerações finais e no final abriremos aí para perguntas e respostas. Começando pelos nossos destaques do quarto trimestre, na página 5, tivemos um excelente quarter, com um crescimento de 43,6% da nossa receita líquida quando comparado com o quarto tri do ano passado. A margem bruta chegou em 21,8%, praticamente nos patamares pré-pandemia. Nosso EBITDA ajustado alcançou 24,1 milhões, um crescimento de 20% quando comparado com o quarto trimestre de 2020. Seguimos fortemente na nossa gestão de estrutura de capital, com redução da dívida líquida e alongamento da dívida de curto prazo. Na frente de Autotec, tivemos aí a AGE, recentemente, que aprovou o M&A da Azul Digital, que abrirá uma importante nova avenida de crescimento para a companhia. Ainda na pauta ESG, a eletromobilidade, através da Ecovagas, assinamos um MOU para a fusão dos dois principais players de recarga semipública de veículos elétricos do país. Trataremos do tema um pouco mais à frente. Vamos falar agora de Autotech, que é como denominamos a nossa plataforma digital, que com o closing da transação com a Azul trará uma importante nova avenida de crescimento para a nossa companhia. Na página 7, podemos observar o crescente número de transações trimestre a trimestre. Apenas na Zona Azul de São Paulo, fazemos 5,4 milhões de transações. Assim como nas outras plataformas, chegamos a 7,6 milhões, o que representa já 12,3% das receitas totais da companhia, ou 3,2 vezes maior do que foi no quarto trimestre de 2020. Os recordes sucessivos, trimestre a trimestre, das transações digitais na Estapar nos dão a segurança que estamos no rumo certo da digitalização da companhia e, através da aquisição da Azul, poderemos levar aos nossos clientes novos produtos e serviços, criando mais facilidade e melhor experiência, além de uma nova linha de receita para a companhia. Na página 8, ainda falando um pouco de Autotech, falamos da conectividade, que é uma das importantes tendências da indústria automobilística. Para vocês terem uma ideia, até 2030, 95% dos veículos novos que serão vendidos serão conectados. E o 5G, já presente em implementação no Brasil, será um importante impulsionador desta tendência, que está totalmente alinhada com a nossa estratégia de digitalização da nossa plataforma digital e do nosso ecossistema em torno do motorista. Avançando para a página 9, falando aqui da aquisição da Azul Digital. Foi aprovado recentemente em AGE essa transação, assim como o closing esperamos que ocorra em breve. A combinação entre Estapar e Azul Digital criará a maior plataforma autotech do Brasil. Para vocês terem uma ideia, cada uma das companhias conta com uma base de aproximadamente 3 milhões de usuários, totalizando quase 6 milhões de usuários. A Azul Digital hoje tem uma plataforma única com mais de 10 produtos que vão desde pagamento de Zona Azul até licenciamento do seu veículo, pagamento de multas, compra e venda de carro, CRLV e tantos outros serviços, que junto com os produtos oferecidos com a Estapar, como também Zona Azul, reserva de vagas, contratação de mensalista e pagamento de estacionamentos, teremos uma plataforma ampla e com muitos produtos. Ainda falando sobre Autotech e sobre a aquisição da Azul Digital, vamos explicar agora na página 10 um pouquinho mais sobre o racional estratégico desta aquisição. Como vocês podem ver no quadro da esquerda, temos importantes complementariedades. A Estapar conta hoje com uma larga escala de usuários com alta recorrência, atuando numa infraestrutura diversa em setores e geografias, e por fim, com um fluxo de clientes de longo prazo, baseado nos seus contratos também de longo prazo. Soma-se isso a algumas das importantes capacidades da Azul Digital, como por exemplo, um mindset de produtos digitais, como mencionado, hoje são mais de 10, o estado da arte em meios de pagamento mobile e, por fim, a capacidade de business intelligence e data mining, que permitem criar produtos únicos para cada persona. Do lado direito, podemos ver os vetores de crescimento das empresas combinadas. Verde é apenas Estapar e azul a combinação de Estapar e Azul Digital. Temos a convicção que conseguiremos ser muito mais rentáveis por metro quadrado nas operações físicas que atuamos. Isso nos permitirá crescer e ganhar novos contratos, pois teremos uma oferta única de proposta de valor aos nossos contratantes. Do ponto de vista de novas receitas, teremos uma avenida de crescimento através de cross-sell e upsell de produtos digitais, sejam os produtos já existentes nas plataformas, sejam de produtos novos que serão criados nesse marketplace do motorista. Soma-se isso tudo a um custo extremamente baixo de aquisição de cliente CAC, dado a natureza das operações da Estapar e da Azul Digital, para termos certeza que estamos no caminho certo da digitalização da companhia. Seguindo a nossa agenda, vamos falar agora sobre reabertura na página 12. Olhando o quarto trimestre de 21, quando comparado com o quarto trimestre de 2019 em níveis pré-pandemia, as nossas linhas de receita seguem todas crescendo. Chegamos a 88% do nível pré-pandemia no quarto tri. Quando observamos janeiro de 22, vemos que essa tendência de crescimento segue, chegando aí a 93%. Indo para a página seguinte, podemos ver como a receita está se comportando em cada um dos principais segmentos. Para vocês terem uma ideia, tanto Main Street, Zona Azul, quanto Shopping Center, já superamos em janeiro os níveis de receita pré-pandêmicos. E edifícios comerciais e aeroportos, que foram extremamente impactados durante a Covid, também vêm se recuperando muito fortemente, chegando em 82% e 87%, respectivamente. O que nos dá extrema confiança que 2022 será um ano muito melhor. Seguindo a nossa agenda, iremos falar sobre o primeiro ano da Zona Azul de São Paulo. Isso na página 15. Nesse primeiro ano, chegamos a 2,2 milhões de downloads e 1,4 milhões de novos usuários. A qualidade para nós é algo muito importante. Temos hoje na Apple Store 4,7 de 5 possíveis de nota e 4,5 na loja da Android. Também obtivemos, com o Reclame Aqui, o RA1000, que demonstra o comprometimento com a qualidade e com a experiência dos serviços junto aos nossos clientes. A receita passou de 2,2 milhões no último trimestre de 2020 para quase 25 milhões no quarto trimestre de 2021. Importante ainda mencionar que na virada do ano dobramos os números de carros de fiscalização, que é uma importante ferramenta para promover a rotatividade das vagas públicas. Estamos muito confiantes que estaremos entregando o business plan da Zona Azul ao longo dos próximos meses e anos. Agora eu vou passar a palavra para o Emílio Sanches, CFO da Estapar, que vai falar um pouco sobre os resultados do quarto trimestre de 2021, e tem dois da nossa agenda.
Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos em nosso call de resultados, nossa última divulgação dos resultados do ano de 2021. Gostaria também de parabenizar todo o time Estapar pelo ano. Ano que, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, mantivemos nossa resiliência, voltamos a investir pensando em nosso futuro e colhendo resultados que serão muito frutíferos em 2022. Vamos falar agora sobre os resultados finais do ano, nossa retomada da receita, nosso lucro bruto caixa e outros indicadores financeiros, assim como nossa situação de dívida financeira e caixa final no final de 2021. Avançando agora para a página 17, encerramos o ano com 650 operações e com praticamente 390 mil vagas sob nossa gestão. Se a gente comparar o ano anterior, crescemos o número de vagas mesmo com os ajustes necessários nas operações que estavam com a rentabilidade negativa ou sem expectativa de melhora no curto prazo. Também vale destacar nosso crescimento em contratos alugados e administrados, em ano que seguramos investimentos para contratos de longo prazo, onde a gente precisava fazer no capital intensivo, mas mostrando a força do nosso time comercial. Estamos mantendo o foco na rentabilidade e na disciplina operacional de nossa equipe, sem perder a qualidade e nossa prestação de serviços. Nosso churn, fechamento de operações no período, encontra-se abaixo da média histórica, o que mostra nossa resiliência após 2 anos de pandemia. Agora na página 18, alguns poucos exemplos de operações que a Estapar assumiu durante o ano de 2021. É um exemplo Cidade Matarazzo, talvez o mais importante complexo inaugurado em 2021 na cidade de São Paulo, assim como Termas Parque em Gramado ou Hospital Unimed Fortaleza, o que mostra a força do nosso time comercial fora do eixo Rio-São Paulo. Então, podemos falar que a empresa continua crescendo forte nos principais empreendimentos sendo inaugurados, nós estaremos presentes com boas propostas e crescendo cada vez mais. Indo para a página 19, como falado pelo Dega agora há pouco, já atingimos praticamente 90% do faturamento pré-pandemia. A nossa receita líquida cresceu em todos os segmentos do nosso negócio, em especial shopping centers, edifícios comerciais, o que vem surpreendendo o crescimento, apesar de muitos ainda estarem em home office. As arenas, que o faturamento estão já ao período pré-pandemia, e a maturação do Zona Azul da cidade de São Paulo. Faturamos mais de R$ 265 milhões, com crescimento superior a 43% em comparação ao quarto tri de 2020. Pela recuperação que estamos vendo e pelos números de janeiro e fevereiro, estamos certos que iremos ultrapassar novamente a marca do bilhão em 2022. Na página 20, apresentamos nosso lucro bruto caixa contábil pré-IFRS e IFRIC, importante para demonstrar claramente nossa margem sem impactos contábeis. O crescimento da margem acompanhou o crescimento percentual da nossa receita. Saímos de 40 para mais de R$ 57 milhões, crescimento de praticamente 43% contra o último trimestre de 2020. Como vocês podem observar, estamos recuperando nossa receita e margem trimestre a trimestre, ponto importante que temos enfatizado bastante com nossos investidores e credores. Com a forte recuperação da nossa receita, somado pela gestão eficiente dos custos da companhia, estamos também confiantes no aumento da nossa margem. Nossa operação da Zona Azul da cidade de São Paulo não só atingiu o break-even, como já falado nos últimos dois calls, mas também já dentro do esperado em nosso business case. Agora na página 21, demonstramos nosso EBITDA pré-IFRS 16 e FRIC 12. Trouxemos novamente para relembrar a todos a evolução dos últimos trimestres do nosso EBITDA, mesmo ainda na pandemia, mas num cenário muito mais favorável. Com a recuperação e com os ajustes de custos, nesses últimos três trimestres, voltamos a ter EBITDA positivo, fruto de muitas negociações e esforços de todos os profissionais da companhia. Agora, dando spoiler de janeiro e fevereiro de 2022, já podemos comemorar que estamos há 12 meses com EBITDA positivo. Já posso afirmar que viramos a página completa e entramos em um novo ciclo de crescimento da companhia. Na página 22, demonstramos nosso FFO e o prejuízo no período. Estamos melhorando esses indicadores se comparado ao ano anterior. Nosso FFO e prejuízo no período ainda sofrem impacto direto sobre nossa alta alavancagem financeira. No caso do prejuízo financeiro, os resultados das operações, mesmo que em recuperação, especialmente os aeroportos, ainda não são suficientes para pagar a depreciação e amortização sobre os investimentos feitos. Estamos focados esse ano na redução da nossa dívida líquida e com a recuperação acentuada da nossa receita, esses dois indicadores irão melhorar significativamente. Indo para a página 23, apresentamos nosso fluxo de caixa no trimestre. Começamos com R$ 64,8 milhões em caixa. Tivemos um fluxo operacional positivo de R$ 32 milhões. Capital de giro positivo em R$ 6,4 milhões, demonstrando uma disciplina financeira muito assertiva e benéfica para a companhia. Aumento de capital de R$ 100 milhões ocorrido em outubro de 2021, demonstrando a confiança dos investidores e principalmente do nosso acionista controlador no longo prazo da companhia. Investimentos em CAPEX que totalizaram no período R$ 23 milhões, aproveitando oportunidades pontuais para o crescimento da companhia. Amortização de dívidas bancárias e pagamento de juros totalizaram mais de R$ 60 milhões, demonstrando nosso foco em reduzir nossa dívida. Fechamos o ano com R$ 119 milhões em caixa, nos permitindo manter os investimentos necessários e amortizando dívidas de curto prazo. Avançando para a página 24, demonstramos nossa redução de dívida líquida no final do ano comparado a 2020. Encerramos o ano com R$ 756,8 milhões. Vale ressaltar também nosso êxito no ano de renovar e amortizar nossas dívidas financeiras dentro de 2021. Nossa dívida de R$ 150 milhões que venci em dezembro de 2021 com o Bradesco, aquela que a gente falou no último call, amortizamos 10 milhões e renovamos 140 milhões a ser pago até 2024. Estamos confiantes que nossa gestão demonstrada nos últimos dois anos da pandemia e a credibilidade que temos com os nossos credores e a confiança dos nossos acionistas, estamos entrando em uma nova fase da Estapar, voltando ao ciclo virtuoso que cercou a empresa nos seus mais de 40 anos de existência. Bom, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Agradecer novamente a todos os colaboradores da Estapar pelo excelente trabalho que vem realizando e reitero nossa confiança plena na recuperação total da companhia. Agora eu passo de volta a apresentação para o Degan. Um abraço a todos.
Dando andamento à nossa pauta, no item 3, vamos falar sobre ESG, especificamente sobre nossa iniciativa em eletromobilidade. Na página 26, os quadros mostram a evolução do percentual de venda de veículos elétricos novos. Podemos ver que de 2020 a 2035 haverá um exponencial crescimento na venda destes veículos, em diferentes cenários e em diferentes mercados, o que nos dá a total confiança que a nossa estratégia na Ecovagas está extremamente acertada. Falando ainda sobre eletromobilidade, mas avançando agora para a página 27, informamos recentemente ao mercado sobre a assinatura de MOU para a combinação das plataformas da Ecovagas com a Zelectric. O principal propósito da combinação de negócios é criar o principal player de eletropostos do Brasil. A Ecovagas hoje tem um foco muito forte em B2B, atuando principalmente na infraestrutura da Estapar. Já a Zelectric, além de B2B, ela tem uma forte atuação em B2C, operando em infraestruturas fora da Estapar. Tem um grande know-how tecnológico e uma equipe muito competente. Temos a certeza que a combinação dessas plataformas criará um player único. Estamos chegando quase ao fim da nossa apresentação, indo aí ao item 4, na página 29, vamos falar sobre as nossas considerações finais. Em termos de reabertura, os recorrentes crescimentos do faturamento dos últimos meses, em ritmo com a dissolução da pandemia e do retorno da mobilidade, nos dão aí total confiança que teremos um 22 de forte crescimento. Em termos de desalavancagem, como já explicado pelo Emílio, a administração da Estapar permanece comprometida com a disciplina financeira e foco total na gestão de gastos, na redução da alavancagem e no aumento da lucratividade. No item Autotec, a combinação da Estapar com a Azul Digital fortalecerá ainda mais as vantagens competitivas em nosso core business, além de multiplicar as oportunidades e os horizontes de crescimento da companhia. Já a eletromobilidade, como falei há pouco, vem se tornando uma realidade cada vez maior, não só no Brasil, mas no mundo. E a Estapar, mais uma vez, será o player de vanguarda nesta tendência da mobilidade urbana. Espero que todos tenham gostado da apresentação e vamos abrir agora para perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Senhoras e senhores, temos perguntas vindas da webcasting.
Bom dia, pessoal. Aqui é o Daniel. Temos uma pergunta aqui do senhor Leonardo Silva. Parabéns pelos resultados. Gostaria de entender se a receita continuar crescendo, há espaço para aumento da margem, como efeito de alavancagem operacional. Obrigado.
Bom, primeiro, prazer falar com vocês novamente. Aqui quem está falando é o André Iasi, o CEO da Estapar. Leonardo, agradeço aí, Daniel também. Sem dúvida, eu acho que há um importante espaço para a melhora da margem fruto da alavancagem operacional. É óbvio que a Covid ninguém desejava, muito pelo contrário, né? Um desastre mundial. Mas, de alguma forma, serviu para que a gente fizesse uma lição de casa extremamente importante no que tange à melhoria da nossa produtividade, através da melhoria de processos, implementação de novas tecnologias, que nos permitiu reduzir custos e melhorar a nossa margem por vaga, por funcionário, por operação, em todos os quesitos. Então, a gente acredita, sim, que com o retorno total da receita, os nossos custos não subirão na mesma proporção e, como consequência, a nossa margem irá subir. Tá? Essa é a nossa expectativa e é isso que a gente espera ver nos próximos trimestres.
Pessoal, temos também aqui mais uma pergunta do senhor Carlos Herrera, da Condor Insider. Na verdade, são três perguntas. Como estão as condições de mercado para o alongamento da dívida que vence esse ano? A segunda é, qual o patamar de alavancagem vocês acreditam ser o ideal? E a terceira é, com um robusto aumento no preço do combustível, vocês estão vendo uma desaceleração na utilização desse primeiro trimestre de 2022?
Obrigado, Daniel, novamente. Carlos Herrera, obrigado pela participação. A Daniela também fez uma pergunta que vai no sentido da mesma pergunta em relação ao item 3 aí, sobre a questão do aumento dos preços de combustíveis, se isso, de alguma forma, impacta a mobilidade. Eu vou começar respondendo o item 3 e aí eu passo para o Emílio Sanches para ele responder as duas primeiras colocações aí que são mais ligadas à alavancagem. Então, o que a gente observa já no mês de janeiro, que a gente reportou para vocês e também, de alguma forma, aí na fevereiro que a gente vem observando? A tendência de recuperação lá segue forte, quando comparado com os mesmos períodos anteriores, de anos anteriores, ou seja, dado a sazonalidade, respeitado isso, ela continua crescendo. Então, por enquanto, não há nenhum sinal de desaceleração em relação aos aumentos de combustíveis que houveram. Também é importante mencionar que, mesmo que haja mais aumentos que possivelmente haverão por conta da questão macro do conflito que está vivendo entre Ucrânia e Rússia, a gente não acredita que isso trará algum impacto relevante na nossa operação, nas nossas receitas, dado o perfil dos nossos clientes e usuários, e também o aumento expressivo na utilização de automóveis pelas pessoas que o têm, tendo sempre priorizando esse modal em detrimento a outros, né? Isso sim, um efeito aí, talvez, colateral no comportamento pós-Covid, né? Então, não vemos aí, neste momento, nenhum impacto e, por enquanto, não vislumbramos que isso ocorra. Emílio, por favor, se puder responder a pergunta 1 e 2 sobre o alongamento da dívida e do patamar de alavancagem.
Obrigado, Dega. Oi, Carlos, tudo bem? Bom, respondendo pela segunda pergunta primeiro, o nível de alavancagem ideal que a gente considera aqui seria o que a gente trabalhou sempre no passado, nos últimos 10 anos, tá? 2,5 vezes, 3 vezes EBITDA geração de caixa. Não estou nem falando daquele contábil com efeito IFRS, tá? Então, a geração de caixa, 3 vezes, eu consideraria muito bom. Com relação às dívidas, a gente vem trabalhando num cenário já estressante há muitos anos, né, de mercado, e nos últimos 2 anos, principalmente por causa da Estapar, do que aconteceu com a Covid, que afetou os nossos resultados, que todo mundo tem acompanhando, é mais um ano. Né? Então, num cenário de mercado talvez um pouco pior, mas num cenário de Estapar um pouco melhor, do que a gente apresentou nos últimos anos, crescimento, eu estou confiante que, novamente, os bancos parceiros que estão ao nosso lado há alguns 10 anos, principalmente o sindicato, dos 3 bancos, Bradesco, Santander, BV, Banco do Brasil, junto com a gente, e outros que estão aqui, eu acho que vamos ter um ano legal de renovação, que a gente vem fazendo nos últimos 2 anos, amortizando parte das dívidas, tomamos outras linhas de créditos, então eu estou confiante. O spread eu acho que vai se manter no que a gente está pagando hoje, atualmente, então o nosso objetivo desse ano é a redução da dívida líquida, manter o crescimento e conseguir jogar essa dívida para longo prazo, que é a nossa estratégia, e para trimestre a trimestre, mostrando melhores resultados, gerando caixa, mostrando mais confiança para todos os credores e, consequentemente, os investidores. Tá? Espero, Carlos, tenha respondido a sua pergunta, e vamos nos falando. Abração.
Bom, Emílio, obrigado. Obrigado a todos. Eu acho que essas eram as perguntas que tínhamos para hoje. Estamos muito satisfeitos com os resultados do quarto trimestre da companhia, como também eu falei ao longo da apresentação, bastante animados para o ano de 2023, no que tange a companhia voltar nos patamares que tínhamos, e também com importantes avenidas de crescimento, né? A nossa estratégia de Autotech, a aquisição da Azul Digital, a conclusão dela, o closing deve ocorrer aí nas próximas semanas, essa é a nossa expectativa, e também com a nossa estratégia de ecovagas, de eletromobilidade. Então, não só a gente, acho que fez a lição de casa de melhorar a alavancagem operacional da companhia, como também a gente está com novas avenidas de crescimento pela frente. Muito obrigado, um bom dia a todos. Um abraço.
A audioconferência da Estapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.